Olá, trevosos e trevosas, seres das trevas. Aqui é Daniel Pires em mais uma live, mais um episódio do LendaCast, o seu videocast de terror para ouvir antes de dormir. Quer dizer, que horas são aí na sua casa? Tem alguém aí fora do Brasil que está em outro horário ou... Enfim, tá em outro fuso horário? Pois é. Vamos começar com um relato? Bom, se você tem relato aí na sua... Se você passou por alguma coisa, tem um relato aí na sua vida, na sua casa, onde você já passou por alguma coisa, manda pra mim aqui nos comentários, resumido, por favor, até 20 linhas, porque senão fica muito grande. Ou se você quiser me enviar também, se tiver foto ou vídeo, me envia no direct. Deixa eu ver aqui, ó. Me envia no direct aqui do meu Instagram, ok? Deixa eu ver aqui, peraí. Aí. Qualquer coisa, se o seu tiver foto ou vídeo, aí você me envia no direct do Instagram. Deixa eu ver se chegou algum aqui. Não, acho que ainda não, né? Mas vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Beleza? Então, se você quiser enviar no direct do Insta ou também no direct aqui do Facebook... Pode enviar que a gente vai, eu vou ler, tá bom? Isso se tiver foto. Agora, se você quiser mandar direto aqui nos comentários, eu acho que é mais fácil. Vitor Souza, você tem quai? Tenho. Mesma coisa aqui, ó. Dampires Lenda, tá aí na tela. Beleza? Beleza, beleza? Anotaram tudinho? Vou tirar esse nominho daí. 3, 2, 1, saiu. Muito que bem, muito que bem. Amiguinhos, vamos começar lendo relatos da noite. Vamos começar. Eu tô ficando com dor nas costas já. Será que já tem entidade grudando em mim aqui? Ah, não, gente, por favor. Essas entidades. Ó, já chegou o relato aqui, ó. Vou até aumentar a trilha da Mona Clésia Gonçalves. Bora ler o primeiro relato da noite da Mona Clésia Gonçalves. Quando criança, ouvi meu ursinho falando com uma voz bem grossa. Não lembro o que falava. Porém, ninguém mesmo momento meu pai... Peraí, ninguém nesse momento, é isso que você quis dizer? Porém, ninguém nesse momento. Meu pai começou a falar domingo também. Ô, Mona Clésia, dá uma revisada aí, hein? Não tô entendendo nada. Me lembro bem desse urso. Não lembro de quem ganhei. Mas ele me dava muito medo. Ele tinha um aspecto assombroso. Eu só entendi que o urso falou com uma voz grossa. Mas não entendi o resto. Se quiser mandar de novo, a gente lê. Próximo relato da noite, do Wesley Rodrigo. Vamos lá, Wesley. Mês passado, eu estava dormindo quando era mais ou menos umas 2 horas da manhã. Eu senti uma mão passando pelas minhas costas. Acordei e fiquei olhando para trás. Estava dormindo sozinho? Estiver dormindo sozinho, é algum espírito ou entidade que passou a mão nas suas costas, Wesley. Muito que bem, mais relatos aqui, ó. Ricardo Amaro. Uma vez, um amigo meu ia passar pelo cemitério e as luzes das ruas desligaram-se. O carro dele desligou. Só ficou com as luzes do carro aceso. Não, peraí. O carro dele desligou-se. Só ficou com as luzes do carro acesas. E ele viu a avó dele na porta do cemitério a dizer... Já pensou, gente, passar em frente ao cemitério e desligar tudo? Vocês sabem que eu tenho um pouco de medo de cemitério, né? Cemitério é uma coisa que me dá um... Sabe por quê? Porque o cemitério, ele tem pessoas ali dentro. Sabe assim? O cemitério, ele não é só o espírito. Ele tem pessoas ali dentro e tal, né? Estão deitadas. Eu acho que tem um conto do Edgar Allan Poe, que ele fala que... Chama Enterro Prematuro. Que ele fala... Que ele... Ele vai narrando como seria ser enterrado em primeira pessoa, né? E aí depois ele fala que ele olha pro lado assim, ele vê todos os mortos deitados debaixo da terra quando ele é enterrado. Não é incrível? Não é incrível? Ó, a Manaclésia escreveu de novo. Ela falou assim, ó. Quando criança, ouvi meu ursinho falando com uma voz bem grossa. Isso eu já li. Não lembro o que falava. Porém, no mesmo momento, meu pai, que estava dormindo, começou a falar quase que no mesmo tom. Agora eu entendi. Monoclero. Agora eu entendi. O ursinho falou num tom grave. E o pai, que estava dormindo, começou a falar também no mesmo tom do urso. Me lembro bem desse urso. Não lembro de quem ganhei. Só sei que já era... O quê? Usado. Me dava... Ah, você pegou um urso usado, Monaclésia. Não se pode... Eu falo isso, mas eu tenho todas as minhas bonecas, elas são de pessoas que já morreram, né? Não pode pegar urso e nada de presente de ninguém, porque de gente que já morreu, Monaclésia, não faz isso, por isso que você viu o fantasma... Deixa eu arrumar aqui, porque eu quero ficar encostadinho. Por isso que você viu o fantasma, Monaclésia. Próximo relato, Lailoísa, vamos lá. Acredita em reencarnações? Pois bem, não acreditava, até minha sobrinha, que hoje em dia tem 7 anos, mas quando ela tinha 3, ela sempre me contava que tinha um irmão, mas ela foi filha única na época, e que a mãe dela maltratava deles. E eu sempre muito emotiva nas conversas com ela, disse que na vida passada, quem a matou foi a mãe dela, que por conta disso morreu e falou que um dia iria chegar um irmãozinho para ela poder cuidar, porque não pôde cuidar na vida passada. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, a menina falava que na vida passada ela tinha um irmãozinho, era isso, mas ela é filha única, e que a mãe maltratava. E você contou que quem matou ela foi a mãe. É isso? Você contou que na vida passada dela. E que agora ela teria ela ia ter um outro irmãozinho pra ela poder cuidar e brincar. É isso? É isso que eu entendi? Me avisa. Ou vocês estão escrevendo muito rápido e eu não estou entendendo. Ou eu estou mal de interpretation hoje. Hoje estou mal de interpretation. Dibo Speroni, vamos lá, Dibo. Sempre tive um pesadelo, o qual eu sempre entrava em um casarão na beira da praia. Esse casarão estava meio que desnutrido. Esse casarão, eu vou até ler esse relato com voz de asma. Vamos lá. Sempre tive um pesadelo, o qual sempre entrava em um casarão na beira da praia. Esse casarão estava meio que destruído e cheio de areia. Amo. Sempre começava a andar em direção ao sótão e quando chegava lá sentia uma energia ruim, muito ruim mesmo. Sentia que morria toda vez que chegava lá. Apesar de ser um pesadelo, continuo por bastante tempo, sinto que foi o local que eu morri na vida passada. Que incrível. O que sentia naquele lugar me dói e me deixa tão mal que só de relembrar... Eu sinto até hoje o desespero e a agonia da morte. Gente, olha, Dibo, amei, Dibo Speroni, amei esse relato. E dizem exatamente isso, né? Eu já vi muita gente falar que sonhar... Por exemplo, eu tenho vários sonhos recorrentes que eu morro em água. Que eu morro afogado, que eu morro no mar, que eu morro com onda vindo, ondas enormes e tudo mais. Já levei isso pra terapia e tudo mais. E dizem que quando a gente tem muito medo de algo, né, de água, ou se a gente sonhou em sonhos recorrentes e na hora que a gente chega lá, né, acontece isso que acontecia no seu sonho, morre, é batata que na vida passada, possivelmente, você faleceu lá. Tem uma teoria, não é uma teoria, mas tem uma coisa que eu li uma vez que falava assim, Você imagina que o seu corpo da vida passada, ele está enterrado em algum lugar? Ele está sepultado em algum lugar? Gente, isso é muito bizarro. Vou contar uma história para vocês que eu lembrei agora, que meu amigo me contou. Um amigo meu, Fábio, contou que é o seguinte, ele tinha uma namorada. Não, acho que era amiga dele. Ah, acho que ele chegou a ficar com ela, enfim. Mas ele tinha uma amiga que trabalhava com ele. E ela perdeu o pai muito pequena, quando ela era muito jovem. Então ela tinha, acho que ela tinha, sei lá, uns 6 anos, 7 anos. E o pai tinha 25. E aí ele morreu, né, de um acidente de carro. E ele não ficou, né, ficou normal no caixão, não ficou tão machucado, né? E aí dizem que ela não se lembrava, porque ela era muito pequena quando ele faleceu. E dizem que depois de anos foram fazer a exumação do corpo, e o corpo dele tava, tipo, intacto, tava, tipo, bonito. E aí ela falou que sentiu um negócio muito perturbador ao olhar o pai dela mais novo que ela, porque quando ela foi fazer a exumação, ela tava com 32 anos, e ele com 25. Ai, me arrepia. Gente, não é bizarra essa história? Ela foi fazer a exumação do pai quando ela estava mais velha que o pai dela, quando o pai dela morreu. Ela viu o pai dela intacto no caixão. Ele falaram que, tipo, é como se fosse um milagre, assim, ele estava intacto. Não sei se alguns corpos demoram para decompor, mas demorar tudo isso. E ela viu ele com 25 anos, achou ele bonito e ele mais novo que ela. Imagina você ver seus pais mais novos que você. Ai, me arrepia. Gente, me arrepia. Arrepia, arrepia. Vladimir, você já fez regressão de vidas passadas? Eu quero fazer. E você sabe o que eu quero fazer, ô Vladimir? Eu quero fazer em vídeo. Eu quero me gravar, eu quero contratar não, né? Eu quero em alguém que faça regressão. E eu quero fazer a regressão me gravando, pra ver o que eu vou falar. E vou postar, vou fazer regressão. Que incrível. Mais relatos da noite, vamos lá. Daiane Chaves, bora aumentar a trilha e ler com voz de asma. Daiane Chaves. Meu filho tinha uns 4 anos e ele não ficava sozinho no quarto dele. Sempre levantava a noite toda. Eu já não conseguia dormir direito. Quando um dia eu perguntei para ele o porquê que ele não ficava no quarto dele e dormia. Ele me disse que tinha um homem de preto e chapéu grande no quarto. Uma noite, eu ouvi uma voz chamar, mãe! Aí falei, dorme, filho. E a voz engrossou, né? Mãe!
Ô, mãe!
Mãe!
Até meu marido ouviu. Levei um susto, pulei da cama, peguei meu filho na hora do quarto, e ele estava dormindo. Não foi ele quem chamou. Ele só voltou a dormir sozinho depois de grande. É, entidades se passando por pessoas que a gente gosta.
Ô, mãe!
Mãe!
Amei, Daiane Chaves, amei. Os relatos hoje estão muito muito bons. Mais um relato da noite. Pri Rocha. Vamos lá, vamos aumentar a trilha e ler com voz de asma. E meu pai, que tinha uma fazenda, e sempre aparecia um cachorro preto e mordia os bois, vacas e os cavalos dele. Até que um dia, esse cachorro quase matou um cavalo que era o preferido dele. Preferido do pai dela, né? Ele, estressado, pegou e bateu tanto nesse cachorro. Ai. E no fim deu um tiro na cabeça dele. E foi dormir. No outro dia, ele ofereceu R$50 para meus primos enterrar o cachorro porque estava fedendo. Quando eles foram mexer no cachorro, simplesmente o cachorro saiu correndo como se nada tivesse acontecido. Aí eu não gostei da parte que ele maltratou o cachorro. Bom, que bom que no fim da história o cachorro saiu. Tem que educar o cachorro, gente. Cachorro, gato são animais, os mais domésticos, tem que educar. Mas que bom que o cachorro não aconteceu nada ainda bem. Acho que ele
O cachorro ressuscitou.
Tem uma história, tem uma história antiga de terror que é do Stephen King, que chama Cujo, que é um cachorro que acho que ele volta da morte, se eu não me engano. Ele volta tipo imitando cachorro.
Ai, 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 ai. Gente, que incrível. Eu estou.
Gente, olha quantos comentários aqui. Eu paro os comentários aqui em cima. E eu não consigo ler todos. Vamos lá. Outro relaxo aqui, ó. Relaxo. Oh, relaxo. Relato. Nossa, hoje eu tô bem. Ó, 9h30. Vamos, daqui a pouco a gente vai pros relatos da noite. Com o vídeo. Temos bons hoje também. Ellen He. Quando eu era mais criança. Minha mãe, assim que ela dormia, ela tinha um dos episódios que davam muito medo. Ela estava com as mãos na cabeceira da cama, como se estivesse amarrada, assim, mais ou menos, sempre gritando, pedindo ajuda. Socorro, socorro. Quando ela acordava, ela não lembrava de mais nada. Gente, ela fazia o tipo, amarrada assim, na cama, ou amarrada, tipo, com as mãos pra cima? É, ela fazia o gesto, o Ellen, e aí depois ela acordava e não lembrava de nada. Pesado. Sonambulismo é muito comum, né? Tem gente que tem sonâmbulo que levanta e vai beber água, vai tomar banho e não acorda. Dizem que você tem que tomar cuidado para acordar a pessoa por conta do susto, porque às vezes a pessoa pode estar fazendo alguma coisa. Antigamente tinha uma lenda, né? Rezava a lenda que você não podia acordar a pessoa porque aí ela morria. Mas isso parece que não é verdade. Acho que não é verdade mesmo. Você pode acordar a pessoa. Sim! Bora ler mais relatos. Tem um grande aqui, ó. Paulo Gabriel Ribeiro. Vamos lá. Dan, quando era pequeno, estava entrando no processo de adaptação de dormir sozinho. E tinha muito medo. Nessa casa que eu morava, a porta do meu quarto dava acesso à cozinha. Certa noite eu estava morrendo de medo e me cobri totalmente com a coberta. Ouvi passos. Vamos tentar fazer os passos. Fazer, lembra de radionovela? Ouvi passos vindo pra perto da minha cama. Isso aqui não tá parecendo passo, não. E senti algo tocar na minha cabeça, como se estivesse querendo tirar a coberta de cima de mim. Não conseguiu e me tocou na cabeça com o que parecia ser um dedo, dando 3 toques. E no dia seguinte perguntei aos meus pais e disseram que não foram eles. Morro de medo até hoje. 3 toques. Oh my God. Muito que bem, adorei esse relato, Paulo Gabriel. Pode chamar os 3. Ricardo Amaro, leia o meu, está acima. Vou voltar aqui, ó. É, vamos lá. Uma vez fui com amigos meus no cemitério em pleno verão e vimos luzes a sair do chão. Era fogo fato. É fogo fatuo, né? Eu também escrevia fogo fato, mas é fogo fatuo. É, não tô te corrigindo, não, mas é porque quando eu fiquei muito tempo pensando que era fogo fato. Eu falava, gente, mas por que chama fogo fato? É fogo fatuo. Que algumas pessoas chamam de mãe do ouro, né? Mas nós não sabíamos o que era. Na altura, quando íamos a fugir, as portas do cemitério fecharam. Alguém cagou na cueca esse dia. Eu falei pra vocês, eu tenho medo do cemitério, né? Imagina ficar preso dentro do cemitério. Vamos pros relatos da noite? Vamos para os relatos. Nós tem um relato aqui, ó, tem um relato muito grande da Sônia. A Sônia é muito grande, hein? Falei para dar uma resumidinha. Se eu conseguir resumir, eu ainda leio nessa live de hoje, beleza? Evelyn Barbosa. Meu primo uma vez... Relato da Evelyn. Meu primo uma vez... É que eu vou lendo com... Eu quero voltar na voz de asma. Meu primo uma vez estava na casa do meu tio e ele dormia no chão, perto de uma porta de vidro. E ele disse que viu um homem de capa preta. Nossa, vocês viram que a trilha parou? Parou pra vocês também? Na hora que eu falei do homem de capa preta.
E ele viu um homem de capa preta e uma cartola preta. E ele disse que ele não parava de olhar para ele. E quando amanheceu, ele foi ver na porta, tinha dois pés marcados no piso. Sabe o que dizem muito sobre esse homem da capa preta? Que é o homem da meia-noite, né? Alguns falam que é a representação também de Exu, né? Falam que ele não é uma entidade do mal, esse homem da capa preta, né? De chapéu e capa. E falam que ele é um guardião mesmo das portas entre o nosso mundo e o mundo dos mortos. Que ele vem para avisar que, tipo, você foi escolhido para ver. Você tem o dom, entendeu? É como se ele fosse... Ele avisasse as pessoas. Ele só aparece e fica olhando. Que é o ritual do homem da meia-noite. Eu tô olhando para a porta aqui, ó. E é onde a gente faz o jogo do homem da meia-noite. Falar nisso... Faz tempo que eu não faço o jogo do homem da meia-noite. Muito que bem! Adorei os relatos da noite hoje. Olha, amei os relatos da noite. É, já são... Faltam 20 minutos para terminar a live. Dá tempo ainda da gente ver os relatinhos com vídeo que eu separei para hoje. Deixa eu só beber uma água aqui na minha garrafinha do YouTube. Olha, fazendo propaganda de outro. Olha o asma. Riquelme Barros, já ouvi falar, mas nunca ouvi você fazer. O jogo do Homem da Meia-Noite é um ritual muito antigo que as pessoas faziam para guardar as casas, para que ele ficasse como guardião das casas. É, a minha avó, ela tinha uma mania de falar para as almas benditas acordarem ela de madrugada. Então ela falava para as almas benditas, ela não colocava despertador, as almas benditas vinham e batiam na janela. E as almas benditas acordavam a minha avó. E tem um homem da meia-noite que é um guardião que vem. Só que você tem que saber invocá-lo. Você tem que colocar um pedaço de papel. Ai, tá longe o papel aqui. Um pedaço de papel. Por exemplo, esse aqui. Uma caneta. Esse aqui é um post-it. Mas aí você pega um pedaço de papel virgem. Sem nada escrito nele. Uma caneta. É, e escreve teu nome completo. E você acende uma vela e coloca perto de uma porta de madeira. Igual essa aqui, ó. É, e aí você bate 22 vezes exatamente à meia-noite. Quando der meia-noite, você bate 22 vezes na porta de madeira e diz: Homem da meia-noite, pode entrar. Tá? Dizem que o homem da meia-noite aparece e vai ficar na porta te olhando. Mas às vezes ele entra, como ele já entrou muitas vezes aqui em casa. Eu falei isso, tô vendo. Olha o quadro aqui, ó. Esse quadro aqui, ó. Ó. Ai, meu Deus, pera. Não, esse aqui. Tá se movendo. Esses quadros ficam o dia inteiro presos. À noite eles começam a cair. Vamos pros relatos com o vídeo da noite, senão a gente fica aqui até amanhã, de manhã. Amanhã, de manhã. Vamos ler os relatos da noite. Bom, a gente tá falando muito essa semana. A gente não, né? Estamos falando muito essa semana sobre a aparição de OVNIs que estão acontecendo pelo mundo, né? Nos Estados Unidos já apareceram alguns OVNIs, não é apenas um, são alguns, então é mais de um. E alguns desses OVNIs tem alguns em formatos cilíndricos, alguns disseram que é de um tamanho de um automóvel, né? Tem que ver qual é o automóvel, né? Se for um Fiat Uno é pequenininho, se for uma... Tupi, como é que é o nome daquele... Tem aquela Montana, é maior. Se for uma Kombi, nossa, lembra da Kombi? É maior ainda. Então, estão dizendo que estão acontecendo muitas aparições. E aí, o governo norte-americano lá, né, dos Estados Unidos, o Joe Biden, né, que é o presidente dos Estados Unidos, tá dando ordem para derrubar todos. E o que acontece? Esses OVNIs não são tripulados. E eles ainda não divulgaram o que são esses OVNIs. Um deles parece que era um balão, né? Parece que os Estados Unidos divulgou que é um balão. Mas os outros OVNIs ainda estão sendo investigados, ainda estão em processo ali de identificação. O que é, quem mandou, né? E aí estão se... E quando a gente fala OVNI, a gente está falando de... OVNI é a sigla para objeto voador
não identificado. Já chegou o disco voador. Entendeu? Então pode ser qualquer coisa, né? Se você olha um balão no céu e não identifica que é um balão, é um OVNI. Se, né? Então tem coisas que estão voando. Ah, é um drone, mas até identificar que é um drone, ele é um OVNI. Entendeu? Ele é um objeto voador não identificado. Então tem relatos de aparições desses OVNIs, tanto nos Estados Unidos, como na China, no Uruguai também, e ainda não tem no Brasil. O Brasil já está atrasado, já devia ter OVNIs aparecendo por aqui neste ano de 2023. Mas quem pensa que no Brasil a gente não tem relatos de OVNIs está muito enganado. Porque aqui no Brasil a gente tem relatos, não só relatos, mas a gente teve casos ufológicos que rodaram o mundo, e todo mundo conhece esses casos, o mundo conhece esses casos. O principal deles é o caso do ET de Varginha, que aconteceu em 1996, no dia 25 de janeiro de 1996, quando bem de manhãzinha, moradores de Varginha, que é uma cidade lá de Minas Gerais, ouviram um grande estrondo, né? Pensaram que, enfim, que é chuva, é trovão. E algo teria caído numa zona de mata, numa zona rural ali de Varginha. Hoje Varginha tá toda bonita, com várias casas e prédios. Tem até um memorial do ET lá em Varginha, mas na época era mais mata e tudo mais, né? Foi 1996, faz um tempinho. E aí três meninas de manhãzinha viram num terreno baldio uma criatura agachada, né? E depois essa criatura sumiu, e exército e tudo mais foram atrás dessas criaturas. Inclusive dizem que tem pessoas, dizem não, né, teve um soldado do exército, eu ia pegar o nome dele, mas eu esqueci, não sei se era Marcos, alguma coisa assim, mas o caso é que, independente de saber o nome dele ou não, ele toca na criatura sem luva, sem nada, e ele, que susto, e ele morre de uma infecção generalizada muito estranha, assim, dois dias depois, e é sepultado num caixão lacrado. E aí essa criatura vai para o hospital lá de Varginha, dizem que foi para a Unicamp também, para os estudos e tal, mas é um mistério sobre o que era essa criatura. Depois a mídia tentou dizer que não, era um morador de rua, conhecido como Mudinho, que ele fica agachado e ele tem dificuldade para andar e tal, e aí ele estava agachado, estava pegando alguma coisa, mas isso não colou, né? Então, o ET de Varginha é um dos mistérios ufológicos mais incríveis e mais lembrados e mais memoráveis daqui do Brasil. Mas do nosso relato aqui hoje, que eu quero mostrar para vocês, e que eu já gravei um vídeo essa semana, que inclusive viralizou, tá batendo aí quase 1 milhão de visualizações, vocês já assistiram o filme Sinais, do Mel Gibson, que tem o Mel Gibson, não é do Mel Gibson, mas tem o Mel Gibson atuando, tem o Joaquim Fênix, que é o Coringa, o ator que fez o Coringa, né, tá gatíssimo inclusive nesse filme. E aí eles começam lá onde eles moram, né? O personagem do Mel Gibson é um padre, acho que é um padre que deixou a batina e tudo mais, né? Não acredita em Deus, em mais em nada. Mas aí ele começa a ver na plantação dele de milho lá que ele mora com o irmão, que o Joaquim Fênix é irmão dele, com as duas crianças, com o menininho e com a menininha mais nova. Eles começam a ter relatos de aparições ufológicas, né, de extraterrestres e tudo mais. Esse filme é antigo, eu acho que esse filme é de 2006, se eu não me engano, que o diretor é o M. Night Shyamalan, que é o diretor da Vila, que é o diretor de Sexto Sentido, né, Eu Vejo Gente Morta, I See Dead People, e também é diretor qual mais filme? A Visita, eu amo a Vila dele, a Vila, a Dama na Água, não gosto desse filme, mas o M. Night Shyamalan tem aí uns filmes, né, Vidro, tem aquele Fragmentado, então são filmes que tem uma... Não é, foge um pouquinho do convencional os filmes do Shyamalan. Shyamalan. Acho que ele é indiano, né? Agora ele tá naturalizado norte-americano, mas eu acho que ele era indiano, enfim. E aí o que acontece? Nesse filme, Sinais, passa uma cena que teria sido gravada em Passo Fundo, na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, né? Ali no sul do Brasil. E aí falam que era uma festa de aniversário, né? Falam não, a cena é uma festa de aniversário infantil. E as crianças veem alguma coisa no fundo da casa e começam a apontar e falam, tá lá atrás, né? A cena, inclusive o filme é feito em Hollywood, né? É, gravado lá em Miami, falado em português, mas a criançada começa a falar em falado em inglês, mas as crianças começam a falar em português. Tá lá atrás, tem até um momento que o menininho tá falando, tá lá atrás da casa, tá atrás. Aí depois ele muda o dialeto do nada, tipo, muda o idioma. It's behind, tipo. Enfim. E aí, e aí existe uma lenda sobre esse vídeo do filme Sinais. Eu até gravei um vídeo explicando, mas parece que a galera não quis entender. É, esse vídeo, ele não foi um vídeo feito para o filme. Reza a lenda, né? Eu ouvi de muitas pessoas, e na época falava-se muito disso, na época que o filme foi lançado, de que essa cena específica que se passa em Passo Fundo aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, dizem que essa cena realmente aconteceu. A cena que passa no filme é uma cena gravada pro filme, é uma adaptação. Mas reza a lenda que um produtor de Hollywood viu essa cena, assistiu essa cena que foi gravada em VHS em 1976. Então, ó, sabe aquelas handcam? Eu tenho uma handcam aqui em cima, deixa eu pegar pra vocês verem, peraí. Não posso levantar muito porque eu tô de cueca. Brincadeira. Tô de cueca, tô. Ó, tipo uma handcam dessa, sabe, assim? Então dizem que, tipo, essa aqui é uma das mais... Ela não é tão antiga, mas sabe aquelas câmeras grandonas, handcam, assim? Eu tenho... Essa aqui é a minha, foi minha primeira câmera, gente. Ela acho que ela funciona ainda, mas ela não grava mais que ela gravava em DVD, olha aqui. É uma coisa meio retrô e uma coisa... Sabe essas câmerinhas? Então, tipo, era um aniversário de criança, tinha alguém gravando e tal, e aí eles gravam, dizem que essa fita existe realmente, diz que essa VHS, essa fita grandona aí que era gravado, gravava direto nela, dizem que essa fita existe aqui no Brasil, que ela só tem duas cópias dessa fita, que uma cópia tá com o dono e a outra cópia tá com os poderes, com o Estado, com o Exército, enfim, tem essa mística em volta dessa fita. Mas esse vídeo, ele teria sido gravado de maneira real em 1976. O produtor de Hollywood, que ia fazer o filme Sinais, sabendo desse caso em Passo Fundo, veio pro Brasil, procurou essa família, conseguiu assistir esse vídeo na casa onde foi gravado. O dono do vídeo falou, você não vai levar minha fita, você não vai gravar esse vídeo. Então o cara meio que memorizou, o produtor de Hollywood meio que memorizou as imagens que ele viu dessa cena, desse aniversário de criança. E aí quando ele foi fazer Sinais, ele falou, let's do this scene to the movie, vamos fazer essa cena pro filme, vamos adaptar. E claro que a cena que tá no filme não é a cena real, mas sim uma cena adaptada para Hollywood, foi regravado porque o produtor assistiu a cena, lembrou, foi lembrando dos detalhes, e claro que eles colocam, eles dão uma floreada, porque eles colocaram lá um ET super grandão, mas dizem que é uma criatura que passava, uma criatura toda verde que passava nesse aniversário. É, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo pra gente analisar esse vídeo juntos. Eu amo esse vídeo de verdade, eu amo muito esse vídeo. Tá? E eu vou colocar ele na tela pra vocês. Deixa eu ver se ele... Aqui, peraí, ó. Deixa eu colocar ele aqui na tela. Que é o vídeo do filme, tá, gente? Não é o vídeo... Não é o vídeo original que eu falei. Porque o vídeo original, a gente nem sabe se existe. Mas reza a lenda que ele existe. Mas esse é o vídeo que passa no filme, beleza? Deixa eu tirar só essa trilha sonora daqui. Pronto, tirei a trilha sonora. E agora eu vou botar o vídeo pra vocês em 3, 2, 1. O vídeo de Sinais na tela. Não passou.
Atrás daí! It's behind!
Gente, não dá um arrepiozinho assim, esse vídeo? Gente, eu acho assim, na hora que passa, que me deu um negocinho assim, sabe? Na hora que passa, eu vou colocar ele de novo. Só que eu vou colocar ele agora no canto da tela pra gente assistir, pra gente comentar junto, né? Pra gente reparar o seguinte, deixa eu até virar aqui, ó. Ó, e você repara o seguinte, deixa eu até abaixar aqui, tá muito alto. Tá muito alto esse vídeo, pronto. E aí você repara o seguinte, né, é um aniversário de criança, né, olha lá, tá vendo, a criatura passou. Mas então a gente repara o seguinte nesse vídeo, ó, as crianças estão gritando, e dá pra você ouvir gente falando em português, veja, ouça. Ó, eu não acredito, cuidado, ai meu Deus, tá ouvindo? E aí o menino falando em português, ó, tá lá atrás, aí ele muda o dialeto, ele muda o idioma. It's behind. Olha lá, e vai aparecer, atenção. Gente, eu lembro que quando eu vi essa cena em sinais, assim, eu fiquei em choque. Eu fiquei em choque com essa cena. Porque a galera começou a falar realmente, assim, que era real. Começaram a falar que era real essa cena. Gente, mas é uma cena real, uma cena que foi baseada num aniversário de verdade. E aconteceu em Passo Fundo. E se a gente procurar Passo Fundo, de relatos de ufológicos, relatos de ETs, dizem que sim, teve casos de abdução em Passo Fundo, isso lá nos anos 70, muitas luzes em Passo Fundo e tudo mais. E aí um monte de gente falando, é verdade, na época falaram mesmo desse filme, falaram que é verdade, que aconteceu e tal, tal, tal. Mas muita gente que mora em Passo Fundo diz que não, que nunca ouviu isso, que é mentira, não tem esse vídeo e tudo mais. Mas esse vídeo, ele é incrível. Eu amo esse filme, na verdade, né? Esse é um filmão de Hollywood maravilhoso. Vamos dar uma olhadinha de novo no vídeo pra gente poder, porque eu amo essa cena. E é muito bem feito, né? Primeiro não passa nada, olha lá. As bexiguinhas, bolinho na mesa. Acho que as mães falaram, entra, criançada, entra, porque tem alguma coisa lá. E aí a criançada corre lá pra janela e eles começam, tá lá atrás, muda até o idioma lá. It's behind, criança trabalhada no inglês. E aí dá pra você ver ali, ó, só o carrinho, né, um carro do bem da época mesmo. É Brasil, essa cena é tensa. Michelle Willig, quando vi no cinema, fiquei com medo. Eu também, gente. Eu também, quando eu vi no cinema essa cena... Na verdade, eu não assisti no cinema, mas quando eu vi na televisão essa cena, deu um negocinho. Muito que bem. Então, essa é a lenda que se fala, né? Sobre essa fita, que existe a fita real e que essa cena de sinais foi baseada em um caso real que aconteceu em Passo Fundo. Já pensou? Imagina ver a fita real disso. Ó, você aí, dono da fita, se você estiver me assistindo, deixa eu pelo menos assistir. Se for verdade, deixa eu assistir essa... Deixa eu assistir essa cena. Muito que bem. Beleza, então. Bora pro próximo relato da noite? Bom, o próximo relato da noite é um relato que tem um vídeo de 5 segundos que eu até vou postar ele nas redes sociais daqui a pouco, na hora que a live terminar. É um vídeo de 5 segundos que uma seguidora me enviou. Eu vou passar primeiro o vídeo pra vocês verem. E depois eu vou... Peraí só um pouquinho, deixa eu ver se o vídeo aqui... Ele tem áudio. Na verdade ele tem áudio, mas deixa eu ver se tá monitorando aqui o áudio dele. Porque é o seguinte... Eu quero que vocês primeiro vejam esse vídeo, assistam esse vídeo e depois vocês me digam o que vocês viram nesse vídeo. Então vou soltar o vídeo primeiro e eu quero que vocês me digam o que vocês viram nesse vídeo, beleza? Solta o vídeo.
É tique, é tique, é tique. É hora, é hora, é hora.
Viram? De novo. Conseguiram ver algo de estranho nesse vídeo? Conseguiram ver algo de estranho nesse vídeo? Deixa eu até virar aqui, ó. Peraí, aí, pronto. Conseguiu ver algo estranho nesse vídeo? Ó, estão ali cantando parabéns. Estão ali cantando parabéns. E essa moça, eu até coloquei um emoji ali no rosto dela. Ela é aniversariante, obviamente. Coloquei um emoji pra não identificá-la. E ela me mandou esse relato ontem, dizendo que foi durante o aniversário dela. Foi, acho que foi segunda-feira, alguma coisa assim. Não, domingo, né? Cantar parabéns na segunda. Às vezes tem gente que canta, né? E a cadeira ali do lado se move. Ó, Sônia Andrade, a cadeira mexeu e apagou a vela. Apagou a vela? Não, a vela... Eu não tinha me tocado na vela. Mas, bom, ó, a vela pode ter uma explicação. É verdade, Sônia, a vela pode ter uma explicação. Pode ter acabado o pavio ali. É, a vela pode ter acabado o pavio. Mas a cadeira, deixa eu até aumentar de novo aqui pra vocês verem. Vou até aumentar, dar um zoom aqui na cadeira. Ela ainda fala assim, ah, meu marido fala que fui eu que, fala que fui eu que movi a cadeira, que chutei a cadeira. Ó, um zoom na cadeira, tá? Ó, a cadeira, um zoom na cadeira aí. Ó. Você acha que ela chutou? Repara nela, repara nela. Gente, ela não chutou essa cadeira. Ela não chutou essa cadeira. Ela não chutou essa cadeira. Você me desculpa, mas ela não chutou essa cadeira. De jeito nenhum. Eu não vejo. Daria pra ver se ela tivesse movido o pezinho pra chutar a cadeira, mas ela não chutou essa cadeira. Vamos ler o relato dela? Deixa eu soltar o relato aqui pra vocês verem. Ó, o relato aí. Deixa eu pegar o relato aqui no meu celular, porque eu não vou enxergar na tela do computador aqui. Eu não vou enxergar nunca, nunca, nunca. Deixa eu ler aqui o relato. Ela falou o seguinte, que ela tava lá cantando parabéns, né? Por isso que eu queria mostrar o vídeo pra vocês antes. Que ela tava cantando parabéns. E vou ler o relato, ó, tá aí, ó. Ontem no meu aniversário, kkkkk, ontem no meu aniversário, kkkkk, meu marido disse que eu chutei a cadeira. Minha amiga disse que era meu pai. Não me lembro de ter empurrado a cadeira. Meu pai morreu em 2012. Ela foi bem sucinta. Ou seja, ela fala assim, não, né, meu marido acha que fui eu. Tipo, o marido dela sabe, ah, foi você, você nem... Você tá cantando parabéns ali, você deve ter dado um toquinho no pé. Mas pelo que ela tá cantando parabéns, não dá pra ver ela mexer nada. Ela tá paradinha. Paradinha. Pensei numa outra tese. E se, nesse caso, ela tem um cachorro ou um gato? De repente, ela pode ter um cachorro ou um gato. E aí o cachorro ou gato passou ali embaixo. Mas ela fala que não se lembra de ter empurrado a cadeira. E aí a amiga dela diz que acredita ser o pai dela que faleceu em 2012. Espíritos, o que dizem, né, geralmente? Espíritos, eles aparecem em momentos felizes. Então, momento de aniversário, momento de conquistas, dizem que espíritos queridos, que se, né, de pessoas que se foram, eles vêm nesse momento para... Acabei de ver um vulto aqui. Eles vêm nesse momento para compartilhar momento, para compartilhar esse momento com os vivos, né? Mas eu não consigo ver ela movendo. Vamos dar uma olhadinha de novo no vídeo, porque eu, de verdade, eu não consigo vê-la movendo essa cadeira, nem com o pezinho assim. Ó, tá longe, né? Ó. Thalita Soares, a cadeira moveu retinha. Um animal não move cadeira assim, verdade. Ó, ó, vem de lado, ó lá. Olha que incrível.
Não é incrível? É incrível, é incrível. Eu gostei muito desse relato. Inclusive, eu postei ontem ali nos stories. Muita gente me mandou mensagem direct falando: ah, que incrível! Ah, não, é um fantasma mesmo. Aí eu vou postar hoje ele no feed. Terminar a live agora aqui. E vou postar no feed. Thalita Soares, não teria como ela chutar. Não teria como ela chutar, gente. Não teria como ela chutar. Eu vejo que ela tá ali cantando parabéns, ela tá concentrada. Pra que ela vai chutar a cadeira que tá ali do lado? Nem tá atrapalhando ela. Oh my God. Bom, vocês podem ter certeza que eu vou postar esse vídeo e a galera vai aparecer. Não, ela que fez isso. Tem a galera do fio de nylon. Tem um fio de nylon ali, então. Leandro Wendel, e o pano da mesa? Tem pano na mesa? O que que aconteceu o pano na mesa, gente? Ah, eu não vi. Eu vou ver agora, depois que eu postar esse vídeo, eu vou analisar. Mas ó, esse relato é incrível. Muito que bem, amigos! Acabou! Acabou, acabou, acabou! Acabou, acabou! Leandro Wendel, vai ter live meia-noite? Não? Leandro, quando eu faço live meia-noite, eu fazia no passado, ó, num passado distante. Agora meia-noite eu tô, ó. Bom, de repente, né? Quando eu fizer uma live especial de homem da meia-noite, aí eu vou ter que ficar acordado. Mas as lives, elas acontecem todas às 9 horas da noite agora. Tanto essa de relatos, como também as no TikTok toda quinta-feira. Beleza? Pessoal, obrigado a todos. Ó, um beijo para vocês, um salve para vocês. Obrigado. Agora eu vou postar esse relato de hoje, tá bom? E ó, tá vendo? Ó, 32 pessoas, tá vendo? Eu acho que eu vou ter que fazer teste no YouTube, dependendo de quantos espectadores eu tiver lá, eu faço live por lá. Obrigado a todos nessa live dessa terça-feira, que estiveram aqui nessa live dessa terça-feira. Recadinhos, quinta-feira agora vai ter live de jogo de terror, sim. Semana que vem, semana de carnaval, a live de jogo de terror vai ser na quarta, beleza? Eu acho que eu não vou fazer essa live. Se eu ficar com muita vontade, se eu não for sair para pegar uns boy, eu faço na terça-feira no YouTube, mas eu acho que não vai ter mesmo. Acho que vai ser só na quarta-feira de cinzas. Vai ser uma live bem no meio da semana de carnaval de jogo de terror. Eu tô pensando em fazer um Ouija. O que que vocês acham? Vai ser um Ouija na quarta-feira de cinzas. Beleza? Beijo pra Thalita Soares, Michele Willig, obrigado, Michele. Leandro Ender, um beijo pra você. Karen Silva, boa noite, bons sonhos. Pra você também, Karen. Boa noite pra todos vocês. E até na semana que vem, na live de quarta-feira. Fiquem sempre ligados nos stories que todos os avisos estão por lá. Beijos trevosos. Até semana que vem. E cuidado no carnaval, hein? É, carnaval. Não vá se perder. Beleza? Um abraço para as meninas e meninos bonitos, me chamem no direct. Tchau, trevosos. Ah, o quadro não caiu.